ler Deus me ama e achar muito bom também. Então, esse aqui mete a lenha e o outro, o bálsamo, e Deus é amor e Deus é fogo consumidor, né? Então, o problema é que se você pegar só um dos dois e pegar só aquela linha, você pode ser que você perca a essência do que a Bíblia traz sobre Deus. Mas é muito, muito bom encontrar irmãos em outros lugares, sem nenhum contato, que falam a mesma coisa que a gente entende da Bíblia, estão falando a mesma coisa. Tem um outro irmão, que inclusive nos cursos que a gente está dando, a gente dá a folha, é um irmão de Nova Zelândia, que fala exatamente a mesma coisa que o anjo falou ontem sobre o Evangelho, que a igreja está doente por falta do Evangelho verdadeiro. Tem uma folha, mas é como se fosse a gente escrevendo, mesma coisa. E um outro, não sei nem se ele conhece Paul Washer também, eu acho que não conhece. Então, irmão de Nova Zelândia, irmão dos Estados Unidos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, falando as mesmas coisas sobre o que é o Evangelho. Então, esse aqui vale a pena ler mesmo. E complementando essa série, a Essência do Evangelho da Graça, é um curso que nós temos dado por muitos anos, em São Paulo, depois em Jundiaí, em vários lugares. Fazem, acho que, mais de 20 anos também. Entra em muitos detalhes que não são tocados aqui, nesses quatro aulas aqui, mas complementa bastante. A essência do Evangelho, a graça. O que é a graça de fato e como funciona a graça de Deus. Eu acho que, na hora do almoço, todo mundo vai estar extremamente deprimido, porque a primeira aula foi sobre Jezabel e a segunda aula é sobre o homem. Então, tanto mulheres como homens vão estar devastados, esperamos, até o final da aula. Porque é necessário entender o ponto de vista de Deus sobre o homem se nós formos entender a graça de Deus e a salvação. Se nós não entendermos o verdadeiro estado do homem, nós não podemos valorizar a salvação. Para encher o copo de uma substância que é boa, precisa esvaziar ele. O problema do Evangelho é que as pessoas não são esvaziadas, elas são completadas. A pessoa já era boa e Jesus é o glacê do bolo. A pessoa fala assim, poxa, só falta ele parar de fumar e beber que ele já é cristão. E assim, então, por falta de esvaziamento, o Evangelho não tem poder, ele é fraco. Então, não podemos entender a profundidade do Evangelho se nós não formos esvaziados. Nós precisamos ser esvaziados. Então, é incrível que a maioria das pessoas conseguem ser cristãos, conseguem estar na igreja sem passar por um personagem muito feio que deveria estar na porta da igreja, chamado João Batista. João Batista comia gafanhoto, e para o gafanhoto descer, ele usava um pouquinho de mel, porque senão não descia. Ele era um cara rude, ele não sabia o termo politicamente correto. Ele usava uma linguagem extremamente rude, ele era rude, e ele escorraçava as pessoas, porém elas adoravam ser escorraçadas, e vinham cada vez mais. E a mensagem dele era muito negativa, ele dizia, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, e Deus vai cumprir a promessa dele a Abraão, jurou para Abraão que iria cumprir, mas ele não tem problema em pegar pedra e olhar para a pedra e falar, Pedrinha, você vai ser filho de Abraão, que eu fiz um juramento, tem que cumprir, mas os verdadeiros não estão com nada. E aí, então, ele disse, não confie na sua religião, não confie na sua genealogia, não confie em nada, porque eu vim para destruir toda a sua falsa segurança para que você possa realmente ouvir as boas novas. Então, as boas novas, biblicamente, tente achar algum lugar na Bíblia que você consegue chegar em Jesus sem passar por João Batista. Não tem jeito. Mateus, Marcos e Lucas começam com João Batista, mesmo não tem jeito de chegar lá. João começa lá no verbo, lá no céu. Você fala, agora João é bem espiritual, acho que vai dar para chegar em Jesus sem passar por ele. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele. Ai, que bom que estou livre daquele cara. E aí no versículo 6 ou 5, ele desce, pum, havia um homem chamado por Deus, cujo nome era João. Não tem nada mais diferente do que o verbo, o Logos com Deus, fazendo tudo e tudo feito por meio dele, e João Batista. Não tem nada diferente. Porque o verbo com Deus e tal, até Platão ia concordar que o negócio era bom mesmo. Mas João Batista era judeu, e não tinha nada de verbo, e com Deus, e com as mãos, não tinha nada, ele tinha arrependimento. Então, nem em João a gente consegue chegar em Jesus sem passar por João Batista. E a pregação, por exemplo, do Evangelho, primeira vez que o Evangelho foi pregado, sem ser por Jesus e sem ser por João Batista, foi Pedro no dia de Pentecostes. E olha a estratégia dele para pregar o Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, lógico, porque antes ele não sabia nada disso. Quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele já soube tudo, de uma vez. Olha a estratégia de pregar as boas novas. Mais ou menos seria o seguinte, vamos traduzir na linguagem de hoje. Vocês têm um Fusquinha. E vocês bateram numa Mercedes do último ano. Ou numa Ferrari, vai lá. Estão ferrados, batendo Ferrari. Então, a minha notícia para vocês é que essa Ferrari que vocês bateram nela, você pode vender 10 Fusca, não dá nem para dar entrada na Ferrari. E Fusca, quem tem Fusca não tem seguro, sabia disso, né? Então, vocês estão devendo. Não sei quantos Fusca para pagar essa Ferrari. E digo mais, quem estava dirigindo Ferrari era o filho do juiz que vai julgar a sua causa. E se o que o anjo diz que é verdade, que a dignidade da pessoa é proporcional, você está ferrado mesmo. Então, assim, sabe aquele Jesus, o Nazareno, sabe? Aquele profeta que foi morto, que vocês mataram, sabe? É. Pois é, ele é filho de Deus. E Deus está bravo. Isso é boa notícia? Isso é jeito de pregar boa notícia? Isso é boa notícia. Evangelho, estou pregando evangelho. Você bateu no carro dele, o filho do juiz que vai te julgar, ele está furioso, e ele é o juiz, e acabou. Simplesmente, você não tem mais chance, acabou. Qual é a reação das pessoas que ouviram esse evangelho? Esse evangelho, ó, boas novas. Qual a reação deles? Socorro! Você não fala assim, vem para frente com a música cantando, leve, você vai subir para o céu de rampinha. Não. Vai não. Você está pendurado sobre o inferno. Você está pendurado e o cara está bravo e está olhando para você assim, com um cara ruim. O que você faz? Esqueça qualquer desculpa, qualquer aparência humana e grite. Que faremos? E aí, de repente, o negócio muda. Arrependei-vos, sede batizados, em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o mesmo poder que eu estou usando para pregar para vocês. E vocês vão ser filhos amados de Deus, e Deus vai estar bem com vocês. Você já pensou? A diferença de ambiente é tão drástico que a pessoa tem que estar bem de coração para converter, que senão ela morre, né? É muita emoção, é muita montanha-russa, é terrível. E maravilhoso ao mesmo tempo. Depois você pega todas as outras cenas de pregar o evangelho na Bíblia, eles estão todos assim. Nunca tem música suave, nunca tem rampinha subindo aos céus, nunca tem ajuda, só tem pavor. Pega o terremoto, pega o carcereiro está com a espada na mão, vai se lançar sobre a espada, estou acabado, não tem mais jeito para mim. Paulo, não faz isso não, nós estamos tudo aqui. Aí, daqui a poucos minutos, ele está batizando com a família toda. O cara ia suicidar e agora está sendo batizado com a família toda. Não, as cenas da Bíblia, alguém aqui, algum pai de família já assistiu parto da esposa? Já assistiu? Ninguém aqui assistiu? Já assistiu, né? Então, na última vez que eu assisti os três. Na última vez que assisti, eu estava tão mal que minha esposa teve que me consolar. Porque ela passou tão mal que foi terrível. Mas depois de nascer, cumpriu o que a Bíblia falou. Ela estava tranquila e eu que estava mal. Que não tinha sarado ainda da situação. Então, nascer um filho é maravilhoso, mas o processo não é bonito, não. Então, o Evangelho pregado na Bíblia é mais ou menos essa cena. Nascer de novo é maravilhoso, mas dói. É terrível e maravilhoso, mas nós precisamos entender isso. E a parte terrível foi tirada, então a parte maravilhosa ficou meio xoxo, sem graça. E como o anjo falou muito bem ontem, você não vai pegar essas coisas que nós estamos falando e começar a dar isso em doses para as pessoas, que não vai funcionar. Não é assim. Nós estamos falando sobre os princípios eternos. Mas o Espírito Santo é que sabe como nos ensinar a pregar o Evangelho. Nós não estamos dando aqui para vocês quatro leis espirituais para vocês passarem para as pessoas, não. Nós estamos dando os princípios, o fundamento do Evangelho, e Deus tem que nos mostrar como pregar o Evangelho. Mas, de alguma forma, essa situação doentia na igreja tem que ser mudada. Vamos ler só rapidamente alguns versículos, porque as coisas que estamos falando são tão radicais que você tem que ser convencido pela Bíblia mesmo, senão você não vai acreditar. E, na verdade, esse primeiro ponto é o ponto de vista de Deus sobre o homem. E eu peguei aqui alguns versículos, de Gênesis até Apocalipse, mas tem muito mais versículos. Você poderia pegar, se você ler a Bíblia, você vai chegar nessa conclusão. Agora pegamos uma amostra dos versículos na Bíblia, para você ter uma ideia que Deus é coerentemente dogmático sobre o que ele fala sobre o homem, sobre o ponto de vista dele sobre o homem. Então, ele é o fabricante. A opinião do fabricante é o que nós vamos ler agora. Tá? Essa é a opinião dele. Tá? Ele pensa assim. Agora, o homem não pensa assim. Então, nós temos um problema. Deus pensa de um jeito e o homem pensa de outro. E não pense que se você é convertido, arrependido e tem o evangelho, que você tem uma mente diferente. Não. Quantos de vocês conhecem na informática aquele negocinho no computador que chama default? Você conhece default? Que quem não sabe, a maioria de nós não sabemos como é que mexer com o default. Então, veio da fábrica o default e fica o default. E o default é o seguinte. Você põe lá, eu quero que imprima em tal máquina. Tum. Aí imprime, beleza. Você liga o computador, não, já mandei da outra vez, agora ele vai de novo. Não, ele cai para o default de novo. Entendeu? Ele automaticamente reverte. Então, a nossa mente, enquanto nós estivermos nesse corpo humano, a nossa mente tem o default do fall, da queda do homem. É default. Nossa mente não consegue concordar com o Evangelho. Não consegue. Então, se o Evangelho faz sentido para você, não é o Evangelho. O Evangelho é escandaloso, absurdo e não entra na cabeça. Não entra. Fica assim, meu Deus, não pode, não tem jeito, não é assim. Ah, então você está começando a entender o Evangelho. Vocês ficaram um pouquinho assim quando o anjo estava falando ontem? Vocês ficaram um pouquinho assim? Hã? Será? Deus louva a si mesmo? Deus gosta que louva ele? Não, não pode ser. Ah, então você está começando a entender quem é Deus. Não, é assim mesmo, é desse jeito. Você ouve uma pregação e sua mente fala assim, amém, amém, amém. Oh, não tem nada a ver, pode jogar tudo fora. Mas começa a travar, opa, talvez tenha alguma coisa boa aqui. O Evangelho é escândalo, a Bíblia diz. E a mente não... Então, em alguns minutos, nós começamos a concordar, nós entramos no nível espiritual, nós falamos, ah, que maravilha. O computador está ligado, a impressora está certa, beleza. Mas daí a gente volta para o cafezinho e sai, volta para cá. A mente já voltou para o default. Percebeu? Dormiu. Ah, eu queria aquela revelação que eu tinha ontem. Você fica inspirado para pregar uma mensagem, faz todas as anotações. Quando você chega para pregar, ih, cadê? Sumiu. Então, a mente, ela não é amiga de Deus. A mente é condicionada ao terreno. Por isso que a Bíblia fala renovação da mente. Teve uma vez que eu estava estudando um curso do Stevens, Escola de Profetas, que era um cara nos Estados Unidos que foi muito forte em coisas proféticas, e o primeiro livreto desse curso de profetas chamava Arrependimento, só tinha isso na capa, Arrependimento. E lascava lenha, e foi, sublinhei, resumi, achei maravilhoso, falei, opa, agora entendi o que é arrependimento. Vamos para o segundo livreto. Será o que é o segundo, hein? Sabe o que estava escrito no segundo? Mais arrependimento. Vai falar sobre nada e palavra profética sem arrependimento, depois mais arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. A nossa mente pensa sobre a humanidade, sobre nós mesmos, nós pensamos que existem pessoas boas e pessoas más. Tem os marginais, que já pelo nome já fala, estão na margem, né? Já caiu fora da margem, mas a boa humanidade não é marginal, está ali. Que existem pessoas boas e pessoas más, mas Deus nunca fala que tem pessoas boas e pessoas más. O conceito dele não tem isso. E um dos grandes filósofos e escritores russos que viveu perseguição atroz, escreveu o Arquipélago de Gulag e várias outras coisas, ele sabia o sistema prisional, ele foi um cara, ele fala assim, eu entendi quando eu estava sendo torturado, que por pouco, circunstâncias da vida, eu não era o oficial que estava torturando, eu era o torturado. Porque ele era um cara que podia e tinha carreira militar. E falou assim, ele não é pior do que eu. Eu estou sendo torturado por ele, mas eu não odeio ele. Eu odeio o mal que não está só nele, está em mim também, porque se fosse outra circunstância, eu seria ele e eu estaria torturando os outros. E aí ele disse uma coisa muito profunda, ele disse que a linha que separa o bem e o mal não está entre homens e homens, mas está dentro do coração de cada homem, dentro de nós. Então, eu posso não ter praticado nenhuma atrocidade, mas eu sou de uma natureza, de uma DNA, que poderia praticar todas as atrocidades. O ser humano gosta de linchamento. O ser humano, até nesses protestos, tem que tomar cuidado, e até a gente vê muita coisa que os jovens estão falando na internet, têm razão, estão falando coisa certa, mas eles têm um ódio, como se eles não participassem da coisa, como se eles não fossem a mesma coisa, como se colocassem naquela mesma situação, eles não fariam. Eles estão cegos para achar que o mal está nos políticos, que o mal está em algum lugar fora de mim. Eu estou fora, mas eu estou dentro. E é só misericórdia de Deus, ou só falta de oportunidade, que eu ainda não fiz o que eles fizeram. Se você não enxergar isso, você não se conhece. E você não conhece Deus. Se você conhece Deus, seu conceito de si mesmo vai para zero. Porque você vai entender. Primeira coisa que Isaías falou quando ele viu Deus, o que ele falou? Ai de mim. Ai, porque eu sou impuro. Mas é muito diferente do que a acusação do diabo. Muito diferente. Mas nós precisamos, né, aquele que eles falam no tribunal, você jura falar a verdade, somente a verdade, como é que é o negócio? Jura falar a verdade, somente a verdade? Nada mais que a verdade? Gente, essa é uma frase maravilhosa, mas nós odiamos a verdade. Nós gostamos da verdade sobre os outros. Por que a gente gosta de assistir tribunal? Porque não é a gente que está sendo julgado. Não é verdade? A gente adora ver tribunal. Mas você queria estar lá? Você queria que tudo que você fez e falou e pensou e tal sobre fulano, ciclano, que eles mesmo tivessem na sua frente, fosse passada em filme para os outros ver? Entendeu? Essa é a verdade. Verdade é verdade. Então, o evangelho é um encontro com a verdade. E a verdade sobre nós mesmos é terrível. Vamos lá então. Gênesis 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5, diz o seguinte: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gente, esse versículo é exagerado. Porque pega as conclusões desse versículo. É assim, ele é... É grande a maldade do homem. Bom, é grande a maldade do homem. Tá bom. Aí tudo bem. Mas olha aqui. Toda imaginação dos pensamentos de seu coração é má continuamente. Toda continuamente. Sem parar. Né? Lá no trono de Deus ele fala, santo, 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 sem parar, né? E o homem pensa coisa errada sem parar também. Olha que coisa. Pessoas falam assim, mas a criança é tão inocente. Você só fala isso porque você não tem criança. No dia que você tem criança, você sabe que ele não é inocente. Ele é uma víborazinha que ainda não cresceu. Ele só é inocente porque ele ainda não sabe o tanto que ele é capaz de ser mal. E com pouca idade, ele já controla os pais. Pirra, revolta, minha vontade. E os pais sofrem. Eu vejo pais que não dormem à noite. Falam assim, eu não durmo à noite. Muitos, porque o menino não deixa. Eu falei, gente, não existe isso. Você é pai, ele é filho. Você não entendeu isso? Ele não sabe nada, você que sabe. Ele dorme na hora que você quer. Ele come o que você quer. Ele não sabe discernir entre bem e o mal. Ele não tem vontade, ele tem sorte de confiar em você. Você é pai. Isso é uma coisa, nossa sociedade destruiu a fé dos pais, de que eles são as pessoas que sabem como criar os filhos. Sentem antes do filho o que está errado com ele. Já vê de longe. Mas os pais perderam isso. Será? Ai, ele vai ficar magoado. Ai, vai ficar mal. Meu Deus do céu. Mas criança de poucos meses tem maldade. Tem vontade própria. Tem egoísmo. Tem uma série de coisas. Não está com dor de ouvido. Não está com dor de estômago. Não está com nada. Está sequinho. Está beleza. E chora com raiva. E o pai precisa falar assim, isso não é do céu. Isso é do inferno. Para com isso agora. Não precisa falar, não, só fazer. Só crer. Mas o homem é mau, ele fala aqui, né? Grande a maldade do homem na terra, toda imaginação dos pensamentos do seu coração é má continuamente. Agora, ele fala que vai arrepender de ter criado o homem e tal. Aí ele manda o dilúvio, né? Aí ele manda o dilúvio. Ele manda o dilúvio e acaba com todos os maus. Só ficou o bom, Noé. E a bondade de Noé é contagiosa. Pegou a mulher, pegou os filhos, pegou as noras. Pegou tudo e psh, salvou tudo. Agora só ficou os bons. Os maus acabaram. Ai, que alívio. Agora até só vai ter gente boa. Aí vamos ver depois do dilúvio. O que Deus fala, então? Deus ficou gostando do sacrifício de Noé. Ficou assim, ai, eu não vou destruir mais. Não vou destruir mais. Agora o homem ficou só bom. Só vai ter gente boa na terra. Vou até pôr um... Mas vou pôr um arco-íris. Mas por que você vai pôr um arco-íris? É porque eu estou sentindo que eu vou ficar com raiva de novo. Uai, Deus. Mas o senhor vai ficar com raiva de novo? Não é só gente boa que tem na terra, não. Eu vou precisar de pôr um lembrete. Toda vez que vem chuva, eu vou querer chover até acabar com essa raça. Mas vem o arco-íris. Ai, eu falei. E olha o que ele fala depois do dilúvio. Sentindo esse cheiro suave. E falando, ai, que bom que tem um homem que fez isso sem eu mandar, sem eu dar ordem, né? Que coisa, ele foi grato. Ele esperou minha ordem para sair da arca, tinha secado a tese, estava doidinho para sair da arca, ficaram mais de um mês dentro da arca ainda, esperando Deus falar que podia sair. Esse homem era um homem de Deus. Ele fez o sacrifício. Deus não mandou fazer o sacrifício. Ele fez o sacrifício para gratidão, para agradecer a Deus. E Deus sentindo bem. E olha o que Deus fala quando está sentindo bem. Imagina o que ele faz quando ele sente mal, hein? Olha o que ele fala quando está sentindo bem. Sentiu o Senhor suave e cheiro, disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o homem mudou agora. Não, não mudou não. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acaba de fazer. Então, antes do dilúvio, depois do dilúvio, Deus não mudou o conceito dele. Filho de Noé, ainda é mau. Não tem jeito, não curou o DNA, continuou. Rapidamente, então, Jeremias, vamos lá para Jeremias 13. Jeremias 13. Aliás, antes de Jeremias 13, vamos ler o 17. O 17 vem primeiro, apesar de ser depois, é primeiro. 17, versículo 9. 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, não existe no universo coisa pior do que o coração do homem. Você já tem a coisa pior do universo, está dentro de você. Porque aqui está incluindo a mulher também, tá? As mulheres não podem falar assim, ai, que alívio, só os homens. Não, é a raça humana. A gente não conhece o próprio coração. Se conhecesse, desmaiaria. Deus tem que ir mostrando para a gente devagarzinho. E eu não posso entrar muito nesse assunto, mas assim, a diferença de Deus mostrar e o diabo mostrar é que o diabo condena. E Deus não mostra para jogar na cara, nem para condenar, ele mostra com a sua graça para nos proteger de nós mesmos. Então, eu dou graças a Deus por muitos anos, Deus progressivamente me mostrando quem eu sou, e isso me protege mais do que qualquer outra coisa, porque não preciso dos outros falar nada. Eu sei quem eu sou, né? Eu vi no caminhão o cara falando assim, falar de mim é fácil, o duro é ser eu. E eu fiquei pensando nisso até hoje, já faz anos que eu vi esse negócio. Falar de mim é fácil, duro é ser eu. Não sei o que ele quis dizer. Mas eu acho que quis dizer assim, você fala de mim e depois você esquece. Eu tenho que conviver comigo mesmo o tempo todo. E você não sabe nem a metade, eu sei a outra. Quando você é salvo mesmo em Jesus Cristo e consciente da graça de Deus, quando o diabo chega e te acusa, quando os outros falam mal de você, você fala assim, gente, se você quiser que eu entere o outro a metade, eu entero, porque é pior do que você está imaginando e pior do que você está falando. Mas eu sou salvo pela graça. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender e Deus progressivamente nos revela e põe nome nos bois de quem nós somos, nos descasca, nos dá dura, mas é uma coisa que não machuca no sentido de destruir, é uma coisa que nos edifica, nos solidifica, conhecer a verdade. Enganoso é o coração acima de todas as coisas. Por isso que a gente tem que orar, irmãos. Porque a gente pensa que está cheio da justiça santa, que eu quero fazer a obra de Deus, que as pessoas estão me atrapalhando. Quando você vai orar, Deus fala assim, os outros estão atrapalhando coisa nenhuma. E isso que você quer fazer não é obra de Deus, nada. E eu falo, ah, sim, sim, tá bom. Entendeu? Se nós temos ódio de outras pessoas, se nós temos falta de perdão para outras pessoas, é porque nós ainda não vimos quem nós somos. Quando você vê você, o do outro é fichinha, facinho, não tem nada a ver. Não é entre você e outras pessoas, é entre você e Deus. E quando Deus te mostra, ele é o Pai de amor que mostra, mas ele fala, eu conheço o coração e eu esquadrinho. E quando ele conhece, quando ele esquadrinha, ele tira toda a falsidade e você tem os pés em cima da rocha, porque é a verdade e a verdade é revelada a nós. E isso nos traz firmeza, nos traz segurança, nos traz graça, autoridade. Mas ele diz, olha o conceito dele, é perverso e enganoso mais do que todas as coisas. Antes de ler o 13, deixa eu virar aqui para o Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Isaías falando, Isaías tinha conhecimento disso aqui. Ele está falando, ó, se vendesse o céu, no primeiro versículo, né, que você descesse. Mas depois ele fala sobre a situação dele. Pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. O que eu queria sacar aqui é que ele diz que as nossas justiças são trapo de imundícia. Então, não, nem fala das nossas imundícias, nossas injustiças. Nossas justiças. Quando a gente faz uma coisa boa, que a gente bate no peito e diz, eu fiz uma coisa boa, é imundo. Você já pensou? Porque a intenção está errada. Quantos já leram aquele livro Abaixo da Linha de Fundo? Alguém já leu o livrinho Abaixo da Linha de Fundo? Deus não está olhando para as coisas que você fez, porque os outros te elogiam. Ele não está olhando para isso, não. Ele está olhando para o que motivou você a fazer aquilo. Por isso que ele diz que é o coração enganoso. Por que todo mundo gosta de fazer caridade na frente dos outros? Porque eu gosto de fazer festa de caridade. Quer que todo mundo saiba do que eu estou dando. Por que todo mundo... Gente, tem pessoa que é boa demais. Nós temos aluno na escola que é exemplar. Ganha medalha, tudo. Mas quando pegam em uma falha, meu Deus, vira uma fera. Ele não faz as coisas boas porque ele ama Deus, por causa de Deus, não. Ele faz porque ele gosta da imagem dele. Essas pessoas são mais perigosas do que os maus, porque os maus são abertamente maus e sabem disso. Agora, os bons aqui na Terra são maus disfarçados, tá? Pode pôr isso aí. Se todo mundo fala que você é bom, ó, você é um mau disfarçado, pior do que o bom. Porque o cara que é linguagem, assim, aquele cara que manda... fala coisa e faz coisa e tal, ele está aí para todo mundo ver. Agora, o cara que está na moita, esse é perigoso. Esse é perigoso. E nós todos temos isso, né? Nós nos orgulhamos por comparação. Ah, ele faz, mas eu não. Ele, está vendo, pisou na bola, eu não. Então, nós temos esse negócio de comparando, falando, julgando, porque nós não nos conhecemos. Nossa justiça é trapo de imundícia. Quem que Deus escolheu, porque o filho dele tinha que morrer mesmo, para nossos pecados. Mas quem que ele escolheu para ser os algozes, os caras aqui para matar ele? Os melhores. Paulo morria de paixão por eles, porque ele era um deles. Ele entendia eles. Eu assim, ó, gente, ser judeu não é brincadeira. Vamos dizer assim, só cumprir o sábado é difícil. Eu vi lá, 3 horas da tarde de sexta-feira começa a apertar. Todo mundo tem que soltar os empregados, vai tocar sirene tal hora, todo mundo tem que estar lá, não pode acender luz, não pode fazer isso, não pode fazer nada, não pode acender fogo, não pode fazer nada. Só aguardar o sábado, e eles têm mil e uma coisas, os fariseus faziam tudo. Eles amavam a Deus assim, em termos, né? Assim, daquele jeito. E quem que Deus escolheu para matar o filho dele? Eles. E quis mostrar que a nossa bondade é horrível. Imagina a nossa maldade, entendeu? Então, assim, esse é o estado que Deus pensa do homem, isso que Deus acha do homem. E eu vou falar com vocês sobre 4 degraus, está aqui na sua apostila, vocês estão abertos com a apostila aí? Né, nós vamos ainda ler algumas outras passagens, mas antes disso eu só quero, porque é importante, porque eu vi que o Jeremias 13 já entra no segundo degrau, então se eu lesse já entrava no segundo. 4 degraus progressivos, e descendentes da depravação inerente do homem. Eu gostei dessa frase, porque ela fala tudo. É uma escadinha de 4 degraus que desce da depravação inerente, significa que você não escapa, nasceu homem, você já é, nasceu mulher, você já é, nasceu dessa raça humana, você é. Então você já está nisso aí. E é cada vez pior. Então, Quando vocês, por exemplo, veem um lugar cercado, onde vai se construir um prédio alto, o que você vê? Primeira coisa quando eles vão construir um prédio. O que você vê? Por que eles cercam daquele jeito, com os tapumes assim? Porque quanto mais alto o prédio, mais fundo eles vão furar. Então, antes de um prédio alto, tem um buraco fundo. Quanto mais alto, mais fundo. Por que a vida cristã é tão rasa hoje? Porque não furou nada. Não tem arrependimento. Não sabe quem são. Não tem alicerce. Não teve tristeza segundo Deus. Esse é o problema. Se nós queremos a vida de Cristo em nós, se nós queremos pureza, se nós queremos coisa genuína, então a obra de arrependimento não pode ser só o primeiro livreto, tem que ser o segundo, mais arrependimento. E à medida que nós andamos com Deus, temos que permitir que Ele vá afundando mais. Então, por isso que eu falo, você não tem jeito de construir com segurança até você chegar na rocha, no fim. Último degrau, aí você vai entender a maldade do homem. Então, o primeiro degrau, então vamos rapidamente, eu quero pelo menos no fim dessa aula vocês saibam os quatro degraus de cor, tranquilo. Tá? Primeiro degrau, o homem é mau, completamente mau, sem um pingo de bondade. Isso é o primeiro degrau. E nós já lemos lá em Gênesis, já lemos em Jeremias e tem muitas outras passagens que Deus fala que o homem é totalmente mau, ele não tem um pingo de bondade. Se tem alguma bondade, aconteceu uma coisa, uma anomalia, uma mutação, alguma coisa esquisita, porque a bondade não é do homem. Até a bondade dele é má. Até a bondade dele é má. Então, o homem é mau. Gente, infelizmente, em países africanos acontecem aqueles horrores de crianças com facões tirando braços e com, sabe, aquelas coisas de massacres desumanos, e a gente acha que isso é coisa da África, de gente não estudada, de gente sem cultura. Pois você viu o que aconteceu na Iugoslávia, que é um país europeu, quando caiu o ditador, e pessoas que eram vizinhos, muçulmanos e cristãos, o padeiro da mercearia, só porque caiu o ditador, tirou a polícia, sabe? Tirou a polícia. O que aconteceu? Foram estuprar as mulheres uns dos outros, foram matar, massacrar, fazer coisa pior do que lá na África. Então, gente, não, o africano ele precisa aprender. Não. O homem é um selvagem. A única coisa que impede ele de ser é a lei, é a polícia, é a ordem. Vocês viram os protestos? Os protestos eram para ser pacíficos, não é? Sempre tem bandido ali no meio, sempre tem. O homem gosta de destruição, ele gosta da maldade, não tem jeito. É um negócio, quando ele é bom por interesse, por algum motivo, mas o homem é mau. Então, assim, primeiro degrau é que o homem é mau. E a maioria das pessoas não acredita nisso. Eu não sou mau. Eu tenho alguns costumes maus que eu preciso dar um jeitinho nelas, mas eu não sou mau. Mau é o bandido. Mau é aquele que a imprensa fica levantando. Nossa, deu um tiro na criança de 5 anos. Não, queimou a dentista. Não, esse está mal. A imprensa adora fazer isso. O povo gosta disso. Todo mundo gosta de arrumar um vilão. Vamos linchar o cara, que aí nós vamos destruir o mal. Mas esse ódio, essa vontade de destruir o mal, é o mal. Então, é o mal contra o mal. O paciente chega para o médico fala assim, você tem câncer. Aí você, eu não tenho nada, não estou sentindo nada, não senti nada. Você tem câncer. Não tem. Essa é a primeira reação. Não tem. Não senti nada. Você tem. E vai te matar. Então, esse é o primeiro degrau. Vamos para o segundo, aqui, Jeremias 13. Jeremias 13, versículo 23. Diz o seguinte: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas malhas? A onça pintada pode tirar as suas pintas? Né? Ah, não, está muito feio. Vamos lavar e tirar essas pintas aqui, né? Vamos acabar com isso. A pergunta de Deus. Então podereis vós também fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal. Então, nós temos o segundo degrau. O segundo degrau é: você não consegue melhorar. Além de ser totalmente mal, você está preso nessa maldade e você pode fazer força à vontade. Você pode pegar disciplina, você pode pegar religião, você pode seguir leis, você pode fazer o que você quiser. Na verdade, vai esticar o elástico. Quanto mais você proíbe, você não vai fazendo mal, mas vai acumulando a vontade. E quando explodir, explode mais. Então é até bom ir fazendo mal aos pouquinhos. Vai fazendo aos pouquinhos, porque se você segurar, vai sair uma bomba atômica de maldade. Então, vai dando tiro aos pouquinhos. Então o médico falou: você está com câncer. Não estou, não tive sintoma nenhum. Está com câncer, vai te matar. E aí eu tenho uma segunda notícia para você, que é o segundo degrau. Não tem cura. Radioterapia, quimioterapia, nada. Não tem cura. Incurável. Você tem um câncer incurável. Vai para casa, pode ir. Desiludido. O fabricante diz que a gente é totalmente mal e que a gente não consegue melhorar. Tá? Não tem em nós nenhum recurso. Tá? Pode ser pior? Eu acho que já chegou no limite, né? O cara está com câncer e desiludido, desenganado. Mas tem mais dois degraus para ficar pior ainda? Tem. Dá para piorar uma situação dessa. Eu não sei como. Como pode piorar uma situação dessa? Agora, vocês vão falar comigo, mas isso é coisa do Velho Testamento. Vocês estão só lendo coisa do Velho Testamento. Então, aí eu vou ter que ler alguma coisa do Novo Testamento para vocês, que senão vocês não vão acreditar, né? Não é verdade? Então, vamos lá. No Novo Testamento, Deus mudou de ideia, né? O Deus do Novo Testamento é diferente também, né? Sim, então... É. Então, vamos ver o que Jesus, o amado Jesus, fala sobre seus amados discípulos, né? Que largaram tudo para seguir eles, os melhores dos melhores, eles são os bons. Ele pediu para seguir eles, largaram a família, largaram bens, estão seguindo Jesus, os discípulos do Cordeiro. Esses devem ser bons, hein? Esse deve ser bom. Então, vamos lá, ver se eles são bons. Lucas 11. E o jeito que Jesus fala é tão engraçado, como se fosse a coisa mais normal. Lucas 11, versículo 9. Pelo que vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe, quem busca, acha, o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual o pai dentre vós que faria isso? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Ele está falando a maior normalidade. Vocês que são maus, os discípulos, Jesus, o senhor pensa isso de nós mesmo? Esse tempo, ele falou, claro, por isso que eu chamei vocês. Gente, olha o contrassenso. O crente converteu de ontem para hoje. Ele já chega na igreja e fala, meu patrão é ímpio. Você já pensou? Ele era ímpio ontem, agora ele fala, meu patrão é ímpio. Ele está doido para converter, para chamar o patrão de ímpio, né? E depois ele fala, minha família, a gente ora para eles que são idólatras. Ué? E ele... não se toca que ele não converteu porque alguém ficou metendo pau na religião dele, falando assim, você é idólatra, você vai para o inferno. Não foi isso que converteu ele, foi uma palavra de outro tipo. Mas ele quer converter os parentes dele na marra. É idólatra, é imagem, vamos acabar com as imagens. E os caras ficam loucos com ele. E ele não entende porquê, mas ele não converteu assim. Como é que foi assim? E tem cristão que converte e não fala uma palavra, mas os pessoal... fala, o cara ficou crente, ficou chato. Meu Deus do céu. Intolerável. E o cara não fala nada, sabe por quê? Porque interiormente eles estão sentindo que está olhando de cima para baixo. Assim, ó. Púlpito não é só na igreja, púlpito é na vida. Que eu sou cristão e eles são ímpios. Quando eu era igual você, olha que coisa. Quando eu era igual você, eles já sentem isso. Já sentem que você chega perto, você já chega superior. Complexo de superioridade. Não precisa falar nada, ele já sente o seu olhar que você se acha melhor que eles. Agora, Isso não é bíblico. Isso não é porque na Bíblia eles ouviam o evangelho. Eles ouviam o evangelho. E o evangelho descascava eles. Levava eles. Você é mau, você não tem cura. E tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Deus sempre salva os piores primeiro. Logo. Logo, se você é o primeiro da sua família a converter, complete a frase. Você é o pior. Paulo falou assim: eu que sou o principal dos pecadores. Deus, para mostrar a sua graça, para mostrar um troféu, ele me pegou primeiro. Então, eu não posso falar de cima para baixo, eu tenho que falar de baixo para cima, em minha, de meu discurso, mesmo sem palavras, tem que ser assim. Se Deus me salvou, você é fichinha para ele. Isso é fácil, porque eu sou pior que você. E Deus me salvou, então você também, Deus consegue salvar. Então, se você não precisa nem dizer isso, você precisa só crer isso. Se você crer isso, você não vai ser fiscal de Deus andando pelo mundo, você vai ser pobre, coitado, pecador, salvo pela misericórdia de Deus. Isso, só isso, vai transformar a pregação do evangelho. Não precisa pregar. Pode agir como o mais baixo dos baixos, como o servo dos servos, como indigno. Toda essa discussão sobre homofobia é uma coisa. Se nós odiarmos o pecado, mas nós entendermos que homossexual não é pior do que qualquer outro pecado, maldizente é pecado também, mesma coisa, e a gente chegar com humildade e receber as pessoas sabendo que Deus recebe, não dizendo que estão salvos, mas dizendo, se Deus me salvou, pode salvar eles, é uma atitude diferente. Se tiver essa atitude, o mundo vai olhar e vai ficar em problemas, porque nós temos alguma coisa que eles não têm. A verdade vai ser uma coisa tremenda quando a igreja começar a crer nisso, entender isso. Só mais uma passagem aqui em Romanos 3. Romanos 3, versículo 9. E ele está comparando judeu com gentil. E deixa eu te dar uma dica, quando você lê a Bíblia, tira a palavra judeu e põe crente evangélico, tá? E gentil põe incrédulo, tá? Que aí você vai pegar a lenhada na cabeça pra caramba. Porque a gente fala judeu, é para os judeus. Não é para os judeus, é para os convertidos daquela época, tá? Os que se eram povo de Deus. Então, judeus somos nós. Então, ele diz, somos melhores do que eles, os judeus são melhores do que os gentios, é isso que ele está dizendo, os crentes são melhores do que os incrédulos. De maneira nenhuma, quando ele fala de maneira nenhuma, é uma coisa fraca em português, mas ele está dizendo, você ficou louco? Você pirou? É isso, tá? Então, quando ele fala de maneira nenhuma, você põe assim, você ficou louco? Porque tem uma outra passagem que fala assim, vamos pecar para que a graça abunde? Você ficou louco? Até fazer uma pergunta dessa, idiota. Mas a gente faz a pergunta, né? Nós mesmos fazemos a pergunta. Então ele está interagindo com o leitor. Então quando ele fala assim, de maneira nenhuma, ele está fazendo, você está doido de pensar uma coisa dessa. Até de pensar uma coisa dessa, mostra que você está pirado. De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Sabe quem chegou mais perto? Foi Moisés, que deu a lei. Tirou 9,9. Mas para Deus só passa com 10. Ele cometeu um deslize. Ficou com raiva na hora que Deus não estava com raiva. Pronto, não vai entrar na terra. E até Moisés achou demais, né? Falei, Deus, o senhor está exagerando. Vivi a vida toda querendo entrar na terra, agora por causa de um deslize, o senhor dá deslize mais do que eu. Ele não falou isso, mas quase deu. Eu tive que calmar o senhor. O senhor não me calmou, né? E depois ele vivia falando, eu não pude entrar porque vocês me instigaram. Ele estava bravo, ele perdeu, mas Deus queria dar uma mensagem. Deus queria dar uma mensagem para nós. Ninguém, nem sequer um, nem Moisés, nem um. Para entrar tem que estar zerado. Tipo assim, não pode ter uma infração, não pode ter nada. Não pode ser melhor que os outros. Não pode, tem que ser. Então não tem nenhum, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ele repete várias vezes. Gente, por que a gente acha diferente? Eu não sei se vocês estão entendendo, gente, que se nós entendermos esse negócio, pode revolucionar a nossa vida. Porque você para de tentar melhorar. Por que eu vou tentar melhorar se Deus já disse, já tem o veredito? Mas a gente fica assim, quando alguém fala mal da gente, fala assim, ai, minha reputação foi assim, oh, mas você não sabe a metade. Assim, nós estamos presos por respeitar a opinião dos outros, pela nossa reputação, esforçando-nos. Mas o veredito já foi dado. Nenhum. Nossa, é um descanso saber que acabou. Gente, tem gente que fala assim, eu sempre falo que ser crente e fazer regime é quase a mesma coisa. Tipo assim, os restaurantes de quilo lá em São Paulo, é assim. Segunda e terça é frutas e saladas. Mas na quarta já começa lasanha, feijoada e vai para frente, sabe? Porque a pessoa no domingo ela fala assim, eu vou perder peso, eu vou. E ele fica firme por segunda e terça. Quarta ele já não aguenta mais e começa de novo. Tem uma fé tremenda dentro das pessoas de que eu não sou bom não, mas eu consigo ser. Eu só não tive vergonha na cara ainda para fazer. Quer dizer, eu ainda consigo. Você não acredita no veredito de Deus. Ele diz que você não consegue. Como é que você está tentando? Ele falou que você não consegue. E quando você faz bondade, a bondade é falsa. Então, levanta a bandeirinha branca e fala assim, rindo. Minhas armas não dão. Tem uma música que fala, cessar da peleja e luta carnal. Parar de fazer musculação satânica, assim, ó, sabe? A igreja ensina as pessoas, faça mais força, jejue mais, procure mais, faz mais força, você ainda não fez, e todo mundo, sim, nós vamos fazer mais. Meu Deus, você não encontrou o João Batista, ele não falou para você a notícia que você não consegue? E qual o eu que está sujeitando o outro eu? O eu ruim vai vencer o eu mal. Então eu vou para a musculação espiritual, e jejuo, e oro, e leio a Bíblia, e faço tudo aqui, e aí eu vou vencer o eu. Eu vou ficar bom diante de Deus. Eu vou merecer. E as palavras nas igrejas, tudo misturado. Faça força. Você não está fazendo força que chega. É mesmo, eu concordo. Está vendo? Essa palavra assim, faça força, sua mente não concorda? Concorda na hora, né? É para você fazer mais força. Você precisa fazer mais força. Então você não entendeu que quanto mais força você faz, mais você está fortalecendo o eu que vai vencer o outro, o eu mal, o eu bom vai vencer o eu mal, e o eu bom é pior do que o mal, porque foi o eu bom que matou Jesus? Você não entendeu que essa musculação só está fortalecendo o espírito religioso? Você não entendeu que isso não adianta? Por que você diz sim, eu vou melhorar, eu vou fazer regime, eu vou perder peso? Não vou não! Imagina! Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Que a maior parte das exortações e da suposta evangelho nas igrejas é exortação para o homem se melhorar? Isso não é evangelho, isso é má notícia, porque é mentira. Eu saio do médico, ele diz que eu tenho câncer, fala que não tem cura, e chega um charlatão me vendendo um remédio maravilhoso, e eu tomo remédio achando que eu vou melhorar. Não, aquele médico não sabe de nada, eu vou melhorar. Meu Deus do céu! Vai apressar a doença, vai ficar pior, mas não vai ter chance. Arrependeu significa que mudou de mente. Mudou de mente significa que eu não penso mais sobre mim como eu pensava. Agora eu penso como Deus pensa. E Deus pensa isso que nós estamos lendo. E isso é apavorante, mas também é libertador. Por quê? Cessar da luta e da peleja carnal. agora acabou. Não adianta. Não adianta. E aí, vamos, então, senão não vai dar tempo, vamos aí para os outros dois degraus da maldade humana. O terceiro degrau aparece quando Moisés entregou a lei para o povo. Gente, vocês acham que quem cumpre os 10 mandamentos fez o que Deus quer? Jesus quer muito mais do que os 10 mandamentos. Deus deu uma simplificada. Ele deu uma resumida. Deu uma resumida. Ele falou assim, vou dar 10. Porque, na verdade, esse povo que não presta e não consegue melhorar, eu vou dar uma lei para eles, eles não vão passar do primeiro, podia dar 1. Mas vou dar 10 para uma colher de chá. Eles não vão passar do 1, mas eu vou dar 10. Aí ele vai lá e fala, gente, está aqui, ó, que Deus falou. O que eles falaram? O que eles falaram para ele? O povo parece que tinha ensaiado, 3 milhões de pessoas. Já pensou? Eu queria estar lá naquela hora para ver. Porque isso mostra o terceiro degrau, é terrível, gente. Todo mundo fala assim, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Meu Deus do céu. O problema do mundo não é a incredulidade. Ah, se nós tivéssemos mais incrédulos, ia ser bom. A coisa do mundo é credulidade. Eles acreditam muito em si mesmo. Se eles tivessem a noção de Deus sobre si mesmo, se eles tivessem a noção de Deus sobre si mesmo, como que eles responderiam? Porque, tipo, eles falaram unido, como se tivesse ensaiado. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Ele fala duas vezes, várias vezes. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Deixa conosco. Na verdade, eles quase falaram assim, só 10, manda 20. Entendeu? Assim, tipo assim, só isso aí? Só isso aí? Tranquilo, deixa com a gente faz. Aí, Moisés sobe o monte de novo, eles fazem o bezerro de ouro, quebra o primeiro. A pessoa vai para frente da igreja, chora e fala, eu trago minha vida para Jesus. Sai na esquina, já está nas drogas de novo. Mas ele estava sendo falso? Não, ele achava mesmo. Não, agora foi. Agora também vai, do outro jeito também. Nós somos traiçoeiros, nós não conhecemos nosso coração. A gente fala uma coisa, vira as costas e faz outra. Não tem cura para nós, em nós. Não tem solução. Deus dá a lei. Aí você olha para a lei e fala assim, qual botão que eu vou apertar para eu conseguir cumprir isso aí? Não tem! Sumiu! Gente, irmão, deixa eu falar com vocês um negócio que eu ouvi essa semana. Semana passada, alguma coisa. Uma filha de pastor, dirigente de louvor, aluno de seminário, chegou para o diretor do seminário e com lágrimas nos olhos disse, que eu faço? Eu não consigo fazer as coisas certas, eu só faço coisa errada. E eu acho que tem um demônio em mim, você não quer orar para me libertar do demônio, que eu só faço coisa que não presta. Filha de pastor, nascido em berço evangélico, que não existe. Meu pai saiu procurando, não achou. Acabou. Não tem berço evangélico. A madeira sumiu, não santifica, não tira o DNA, não tem jeito. Sabe o que ele falou para ela? Você sabia que você precisa entregar a sua vida para Jesus ser Senhor da sua vida? Não, não sabia. Ela nasceu em berço evangélico, não precisou nem ouvir o evangelho. Ela já nasceu salva. E ela estava bem intencionada, e ela queria, mas ela não ouviu o evangelho. E o diretor do seminário pegou ela e orou por ela para aceitar Jesus como Senhor, e a vida dela mudou. Filho de crente, sem converter. E o Brasil está cheio. Não é só filho de crente. Os crentes não ouviram o evangelho. Jesus é Senhor. Você não tem demônio em nada. Você tem raça humana normal. Você tem que levantar a bandeira branca. Você tem que falar, Jesus, assuma o controle, porque eu não consigo mais. E não vou tentar mais. Toma conta dessa bagunça. Então é isso. Agora, se esse povo que recebeu a lei, se eles tivessem na mente deles o conceito que Deus tem do homem, como é que eles responderiam? Como é que eles responderiam a Moisés? E a história teria sido totalmente diferente. Porque a gente pensa, não, Deus deu a lei porque queria que o homem cumprisse a lei. Mas Deus acha que o homem é mau e não consegue melhorar. Como é que ele foi dar a lei, então? É? Ele foi dar a lei para um povo que ele sabia que não consegue cumprir. Nenhum, nem Moisés. Nem o que deu a lei. Então Deus deu uma lei para a gente cumprir. Tem que cumprir a lei, tem que fazer as coisas. Todo mundo, tem que cumprir. Tem que cumprir nada. Como cumprir? Deus falou que a gente não consegue cumprir. Ele falou que a gente não consegue cumprir. O que, que o povo responderia se eles tivessem tido arrependimento da nova aliança e uma mudança e se vissem? O que o povo falaria? De jeito nenhum. Você está louco? Ia falar igual Paulo. De modo nenhum. Nós cumprir a lei? 10? O primeiro não consigo. Virando a esquina vou quebrar. Sabe? Essa é a conversão. Meu pai conta muitas vezes na vida dele, que ele entregou tudo para Jesus com muito custo, mas ele falou, Jesus, como é que eu posso entregar? Eu vou quebrar daqui, virando esquina. Eu vou tomar de volta. Eu me conheço, não tem jeito. Deus falou assim, você entrega, eu guardo. Eu falei, então está combinado. Se eu entrego, você guarda. Viveu nessa realidade, nessa base. Isso chama arrependimento e fé. Entrega, porque eu sou uma porcaria e não sou digno de cometer, de cuidar de nada. Guardar? Eu guardar? De jeito nenhum. Quando você desconfia de você, quando você sabe que você não é de nada, aí que Deus pode operar e aí que Deus começa a agir em nossas vidas. Aí não tem mais glória para você, tá? Quando você entrega, você está dizendo, Deus, eu abro mão de qualquer mérito. Sabe? Sabe o que fala em Efésios? Gente, presta bem atenção. Sabe o que fala em Efésios? Fala que nós seremos por toda a eternidade para louvor da glória da sua graça. Louvor da glória da graça, traduzido em linguagem de hoje, é troféu. Deus vai nos usar como troféu para mostrar como que ele consegue pegar gente ruim para ser bom. E eu acredito que depois de 1 milhão de anos andando por lá, vai ter algum anjo que eu não encontrei, sabe, que não encontrou comigo, porque tem tanto anjo que deve gastar mais de 1 milhão de anos para eles conhecer todo mundo. E eles são os garçons dos seis, vão estar levando na bandeja os copos. E quando encontrar comigo no corredor, ele vai deixar a bandeja cair, quebrar os copos e vai falar assim, Deus, até o Haroldo chegou aqui. Vai falar assim, eu sabia que o senhor era grande, mas vendo esse cara chegar aqui, o senhor é grande mesmo. Tipo assim, a gente vai ter que sujeitar isso, tá, irmãos? Vai fazer, pois é, né? Pois é, né? Nós somos troféu, não nosso, troféu dele. Ninguém vai chegar lá e falar assim, eu fiz. Fiz nada, só fiz o que não prestava. Ele pegou esse traste e transformou num troféu. E toda vez que nós vemos as feridas na mão de Jesus, porque ele tem um corpo glorioso, não precisava que eu tirar com ferida. Para Deus é apenas, tira a ferida, né? Ferida na mão, ferida no pé, ferida no lado. Por que ele vai ficar com essas feridas na mão e no pé? Para a gente lembrar que traste que nós somos. Para a gente lembrar que nós só estamos lá por favor. Tá? Nós somos troféus da graça de Deus. Nós não chegamos lá por mérito próprio. Nós chegamos lá porque alguém pagou um preço muito alto. Ele não apagou as marcas, ficou as marcas. Isso é muito importante a gente começar a treinar desde já aqui na Terra esse tipo de atitude. Nós temos que aprender a viver de favor, não ter moral, não ter mérito, ter só gratidão. Porque nós chegamos pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, o terceiro degrau da depravação do homem é que além de ser mau e além de não conseguir melhorar, ele pensa que ele consegue melhorar. Ele é teimoso. Ele acha que ele consegue fazer alguma coisa para melhorar. Esses três degraus existem em todos os seres humanos que nasceram de Adão, qualquer raça, qualquer cultura, qualquer época, todos têm. Não é propriedade de crente, descrente, não. Todo mundo que nasce é mau, não consegue melhorar, e acha que é bom, e acha que é melhor que os outros, e acha que consegue melhorar. Se ele fizer uma forcinha, ele consegue melhorar. A árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe para o homem esse engano, sabe? Que ele acha que ele não é bom totalmente, mas que o outro é pior que ele, e ele acha que se ele fizer uma forcinha ele consegue melhorar, entendeu? Então, assim, eu discerno, eu sei o que é bem e o que é mal, é só fazer uma forcinha, consigo melhorar. Ele tem o conhecimento, ele não tem a vida. Então, o conhecimento sem a vida nos traz o engano de achar que a gente não é tão mal assim e que se fizer uma forcinha eu consigo melhorar. Eu tenho em mim capacidade, sem Deus, para melhorar. Então, esse é fruto da queda, é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esses três degraus. Mas tem ainda o quarto. E o quarto é reservado especificamente para crente. Já pensou? Pior. O crente é pior, eu falei que é pior e é pior mesmo. Judeu e crente. E nós vamos ler só uma passagem. Romanos 2 está aqui perto mesmo. Mas acho que você está aí aberto mesmo e tem um versículo do 3 que nós não lemos, que é bom a gente ler também. Deve ter ficado uma pergunta à sua mente sobre a questão, seguinte questão. Se Deus sabe que o homem é mau e não consegue melhorar, por que deu a lei? Por que não deu a graça de uma vez? Sabe que a gente não presta? A resposta é que quando ele deu a lei, todo mundo falou, faremos e obedeceremos. Então, Deus sabe, mas nós não sabemos. Então, ele teve que dar a lei para que os homens soubessem que tentando cumprir a lei por 1.000, 2.000, tantos anos, não consegue. Mas sabe o que o povo acha? O povo judeu é muito ruim, muito cabeça dura. Se fosse a gente fazia. Os judeus foram pegados de amostra, podia pegar esquimó, brasileiro, chinês, ia ser a mesma coisa. Judeu não é melhor nem pior, é amostra. Deus enfiou o negócio no saco de arroz, tirou, olhou a amostra e falou assim, agora você vai servir de exemplo para todo mundo. Vou mostrar o que é o homem. Tá? Então, o judeu é igual ao outro, só que foi escolhido, como diz o outro, foi pego para Cristo. Né? Coisa. Eles mataram o Cristo, né? Mas ele foi pego para Cristo. Judeu tem raiva de ser judeu até hoje. Como é que eu fui nascer nesse lugar? Não tem jeito de escapar, não tem jeito de escapar. Ele foi escolhido para ser Bíblia, ele virou a Bíblia para nós. A história dele, nós não temos a história dos outros povos, nós temos a história dos judeus. Recebeu a lei e quebrou, e quebrou, e quebrou, e quebrou, e quebrou, e quebrou, e quebrou. Não consigo passar nem do primeiro. Então a lei foi dada não para alguém se tornar justo, porque não tem jeito de se tornar justo. Pega as regras, olha as regras e obedece as regras. Cadê o botão que você vai apertar? Não tem jeito. Não existe, não tem. Então, não tem jeito. Deus nunca queria salvar o homem pela lei. Nunca. E o cara que deu a lei, Moisés e Josué, cantaram uma música especial no dia que deram a lei. Um hino comprido, falando assim, vocês vão quebrar a lei e vão sofrer desgraça, mas depois eu vou intervir. Então, ele foi cantando, falando exatamente o que ia acontecer. Ele falou tudo. Na verdade, se não tivesse nada mais do Velho Testamento, só tivesse o fim dos livros de Moisés, ele fala direitinho o que vai acontecer. A bênção ou a maldição vai vir. Mas Deus vai intervir soberanamente na história. Então, o Evangelho da Graça é eterno. Deus sempre queria salvar o homem pela graça. Ele falou para Eva, teu filho vai pisar na cabeça da serpente. Ele falou, a graça sempre foi o propósito de Deus. O Evangelho é, ele pregou o Evangelho para Abraão. Então, Deus nunca tinha nenhum propósito com a lei, para salvar alguém pela lei, nunca. Mas como o homem estava tão empedernido nesse negócio do terceiro degrau, de que ele acha que ele pode, Deus falou assim, eu vou dar a lei para eles quebrar a cabeça um pouco, para eles verem que não conseguem. Mesma coisa assim, por exemplo, o filho fala com o pai, eu consigo trocar o pneu desse caminhão. Ah, então tá, vai lá, troca, e fica lá sentado. E o cara soa, e fica lá, virando, e fazendo, e tá por enfim, desistir, eu não consigo, me ajuda. Eu falo, não ajuda. Ou você faz, ou eu faço. Você consegue fazer? Não. Então, deixa eu fazer. Entendeu? É basicamente assim. Você vê nos profetas, e eu falo assim, vocês não conseguiram, vocês fracassaram. Então, quem vai trazer salvação? Meu braço. Eu vou fazer. Sai da frente, que agora eu vou fazer. E aí, quando vem João Batista e Jesus, o que eles falam? O tempo está cumprido. É o juiz apitando, sabe? Do jogo. Acabou. Ah, mas eu ia fazer o gol. Não adianta, acabou o tempo. Mas estava na hora de fazer o gol. Acabou o tempo. Quando João Batista fala assim, acabou o tempo. Ele está dizendo, ó, 400 anos passaram, agora acabou o tempo. Ninguém pode nem tentar marcar gol mais, porque agora é o braço de Deus vai descer e vai fazer o que ele falou que ia fazer desde o início. Então, o que você tem que fazer? Arrepender. arrepender. E o que é arrepender? Estou triste com tanta coisa ruim que eu fiz. Todo mundo fala isso. Não salva ninguém ficar arrependido por coisa ruim que você fez. Sabe o que é arrependimento? É falar, Deus, eu não consigo fazer o bem. Eu quero, mas não consigo. Não é rejeitar o mal e ficar com o bem. Não, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora é falar assim, Deus, eu desisto. Se eu prometer para o Senhor que eu só vou fazer coisa boa agora daqui para frente, eu não arrependi ainda. Como que eu vou prometer que eu vou fazer coisa boa se eu sou mal? E eu acredito no que o Senhor fala. O Senhor falou que eu sou mal e que não tem cura e que não tem melhora. Eu desisto, eu não vou tentar e eu arrependo de achar que eu poderia fazer. Eu não posso fazer. Eu estou em disputa com o Senhor, dizendo que eu vou ser bom e eu não posso ser bom. Então agora eu rendo. Ó, eu sou mal mesmo. Eu sou mal mesmo. E se o Senhor não fosse misericordioso, eu ia me matar agora. Mas como o Senhor é misericordioso e tem um Salvador, então eu vou crer nele. Eu não presto, Cristo presta. Eu sou mal, o Senhor é bom. Beleza. Uma moeda, dois lados. Arrependimento, fé. Eu não presto, tanto que se eu sair daqui, eu vou só fazer coisa que não presta. É melhor me matar. Mas Jesus veio, então eu não vivo, Cristo vive. Arrependimento e fé. E aí a coisa funciona. Agora as pessoas falam, não, quando eu entrei na igreja, eu melhorei. Meu Deus do céu, você melhorou? É, meu carrinho estava só faltando uma pinturazinha, deu uma melhorada. Virei crente, eu estava quase bom. Virei crente, troquei os pneus para os pneus novos e está rodando uma beleza. Eu lembro até hoje, quando batei no meu Fusca, e levou o Fusca branco lá para a oficina, e eu lembro da cara do cara, o funileiro tinha cabelo vermelho igual o meu. E ele ficou assim, PT. Eu olhei para ele, o que é PT? Perda total. Não, falei, meu Fusca não. Meu Fusca não. Você vai consertar ele. Que ele quis dizer, ó, joga fora, paga o seguro e pega outro. Eu falei, não, meu não. Meu não é perda total, não. Meu vai arrumar. E está rodando até hoje, né? Está rodando até hoje. Sem reforma do motor. O Fusca é bom, viu, gente? Não estou querendo vender, não, mas é bom. Agora você já pensou quando nós chegamos para Deus, para arrepender, chegamos para Deus, e aí Deus olha para nós, sabe o que ele faz? Quando ele olha para nós? Que nem um funileiro, PT. Não adianta pintar, não adianta trocar pneu, não presta. Joga fora. Nada de você presta, só eu presto. Você topa? Topo. Beleza, arrependimento? Não para mim, sim para Jesus, vida transformada, tá? Mas você só chega nesse ponto se esse terceiro degrau for desativado, porque o terceiro grau é teimosia, dá um tempinho, não apita agora, ainda vou fazer um gol, tá? Vou tentar mais, eu vou provar para o Senhor que eu consigo, sabe? Esse é o terceiro degrau, esse terceiro degrau é fogo, e Deus deu a lei para acabar com isso. Então, olha aqui no capítulo 3, o que ele fala, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para quê? Para salvar? Não. Para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei é boa? Sim. É bom tentar cumprir? Sim. Se você ainda não chegou ao fim de você mesmo, se ainda não entendeu, tenta. Vai, vai. Cansa. Tenta trocar o pneu. Vai, vai, vai. A pessoa que nem tenta nunca vai chegar nessa conclusão. Fala assim, não, mas se eu tentasse, eu conseguia, né? Então vai, tenta. Quem mais tentou é o que chega primeiro. Lutero tentou mesmo, jejuou e subiu escada de joelho em caco de vidro, fez de tudo. Ele perguntava, o que eu tenho que fazer? Faz isso. Aí ele fazia, não adiantou. Ele foi até o último, ele falou assim, eu não consigo. Aí ele achou, o justo será salvo pela fé. Por que ele achou isso? Porque ele tentou e ele descobriu que não tem jeito. Impossível. Impossível. Deixa eu falar um negócio para vocês, gente. Romanos 7, que fala, o mal que eu não quero, isso faço, e o bem que quero, não faço. Não é o testemunho de crente, tá? Não é Paulo que está dizendo isso. O pessoal prega e fala, até Paulo tinha esse problema. Tinha problema nada. Porque em Romanos 7, na mesma passagem, ele diz que está debaixo da escravidão do pecado. Paulo não estava debaixo da escravidão do pecado. Então Romanos 7 não é para crente. Crente não é assim. O que bem que quero não faço. Não, isso é o não convertido que é assim. Agora, o não convertido está nem aí, está nem tentando fazer o bem. Então, não é o não convertido também, não. Sabe o que é? É o que nem é não convertido, nem é crente, está na terra de ninguém, sabe? Sabe entre Coreia do Norte e Coreia do Sul? Sabe onde, como é que fica aquela zona? Desmilitarizada. Sabe quem que fica naquela zona? Ele deixou de ser não convertido, porque agora ele quer agradar a Deus. Não convertido não quer agradar a Deus. O que está começando a converter quer agradar a Deus. Ele quer servir a Deus. Mas quanto mais ele quer servir, pior ele fica. E ele vai afundando, que nem essa menina que eu falei, tentando sinceramente, até que em lágrimas começa a falar, o que está errado comigo? O bem que quero fazer não faço, o mal deve ter um demônio. Ela está no meio, né? Se existe purgatório é esse, tá? Toma tiro dos dois lados, Deus e o diabo, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Está lá, eles nem sabem de que lado que é, manda tiro. Sabe quantos dias Paulo passou nesse lugar? 3 dias. Cego, sem comer, sem beber. Ele falou, Senhor, o que quer que eu faça? Ele falou, eu quero que você senta lá e curte. Fica lá sentado até eu resolver que é bom falar com você. Tudo que ele fez estava errado. Tudo que ele fez estava errado. Cego e sem comer, sem beber. Angústia. O John Bunyan, que escreveu O Peregrino, sabe quantos? Foi 9 meses, parece, que ele passou. 9 meses. Desespero. João Wesley, quanto tempo, vendo pessoas convertidas e ele não era convertido. E querendo, mas não tendo. É terrível, mas é necessário. Você tem que sentir, para desativar esse terceiro degrau, você tem que sentir que você não consegue. E se você não consegue, você está perdido. E cadê a salvação? Entendeu? Então é esse meio, esse terra de ninguém. Leva tiro do diabo, o diabo condena, leva tiro de Deus, não agrada a Deus, você está ali... Nossa, é um lugar terrível. E Paulo ficou lá 3 dias. E aí até que Ananias veio e falou assim, Jesus me mandou para abrir seus olhos e batiza logo, lava seu pecado. Quer dizer, para, entra em Romanos 8 agora, rápido, rápido. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Para, sai desse negócio. Não há condenação, estamos livres, livres. Não estamos sujeitos mais ao pecado, estamos livres. Então, a lei veio para tirar o terceiro degrau da nossa mente, tirar essa convicção, nos demolir a autoconfiança, demolir a fé em nós mesmos. A lei veio para tirar nossa fé em nós mesmos. Beleza. E agora eu pergunto para vocês, a lei conseguiu fazer isso? A lei dada para o povo judeu, quando Jesus chegou, o povo estava tudo arrependido, não é? Estava todo mundo assim. A gente tentou e não conseguiu, nós estamos na pior, como é que vai ficar? Foi isso que é a reação do povo judeu? Não. Então é por isso que eu falo que tem um outro degrau que é privilegiado para religioso. Que olha o que o Romanos 2, o que ele fala. Aqui, ó. Romanos 2, versículo 17. Essa é a última passagem que nós vamos ler hoje. Mas se tu és chamado crente evangélico, repousas na Bíblia, te glories na sua igreja, conheces a vontade de Deus. Olha as vantagens que ele pega para provar que ele é melhor que os outros, tá? Eu sei, eu tenho conhecimento. Eu conheço a palavra. Gente, a palavra é um instrumento que pode ser para o bem e para o mal. Mas, nesse caso, um religioso usando a palavra é uma das piores coisas que existe no mundo. Pais cristãos, pastores, pais cristãos que usam a palavra só com seus filhos, criam filhos que nunca mais nem querem olhar para a Bíblia, nem para nada de Deus. Não é que a palavra de Deus é muito importante, mas eu estou falando a palavra usada nesse sentido, tá? Nesse sentido. Tem casos famosíssimos, pessoas famosas na história. criado por pais que são assim, você cita a palavra sem a verdade, sem a humildade, sem quebrantamento, é uma coisa terrível, é o quarto degrau de perversidade, não tem coisa pior. Conhece a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, confias que és guia dos cegos, o patrão é ímpio, né? Luz dos que estão em trevas, instruidor dos néscios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade, tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glories na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos, como está escrito. Irmãos, eu estou cansado de ver na mídia chacota da igreja e que eu não tenho resposta, porque eu também falaria a mesma coisa. A igreja somos nós, não é outros, é o mesmo barco. Não posso dizer eles, eu preciso dizer nós. E o mundo blasfema do nome de Deus porque nós não estamos mostrando a verdade do Evangelho. E nós estamos mostrando o quarto degrau da perversidade inerente do homem, que é, está aí na sua apostila, você pode ler depois e tal, mas vamos resumir assim. A lei que veio para me humilhar, eu uso a lei para me orgulhar. Como que eu pego o remédio que era para me desmanchar e uso ele para me exaltar? Gente, não tem coisa pior do que isso. O coração é enganoso, mas pegou a lei. A lei veio para me matar, para calar a boca, para me tornar assim indesculpável diante de Deus. Eu pego essa própria lei e uso como trunfo, assim, eu sou melhor que você, porque eu conheço a lei e você não conhece. E não olho para mim mesmo para saber que eu não estou obedecendo, então pior ainda para mim. Entendeu? Então eu uso o fato de eu ser crente, de eu ir para a igreja, de eu ouvir pregação, de eu ler a Bíblia, para me sentir melhor que os outros. Mas eu fujo da verdade. A verdade é que as estatísticas de crente e de não crente, sobre divórcio, sobre caráter, sobre dinheiro, sobre tanta coisa, são iguais. A igreja não é diferente, ela só sabe, ela só prega, ela não vive. A verdade é a prova dos nove. Na verdade, é coisa séria. Deus não está interessado em blá, 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 não. Ele está interessado na verdade. E se nós formos aplicar a verdade, não tem motivo para ficar orgulhoso. Sabe, mais ou menos assim, ó. Eu não sou tão ruim, Deus fala que eu sou mal. É o primeiro degrau. Segundo, eu não posso melhorar, eu já estou melhorando. Terceiro, eu consigo melhorar mais ainda. E quarto, Deus é meu sócio. Arrumei um sócio. Para ajudar eu a ser melhor ainda que os outros. Então, assim, eu já achava que eu era bom. Mas quando eu converti, aí que Deus concordou comigo que eu sou bom mesmo. Você pode alguma coisa contra alguém que, além dele confiar em si mesmo, ele acha que Deus está concordando com ele? Ele usa a palavra de Deus para mostrar que ele é mesmo o cara? Ele usa a palavra de Deus que devia desmanchar ele para virar zero? Ele usa a palavra de Deus para se orgulhar? Meu Deus, não tem cura para um cara desse. Entendeu? Não tem cura. Esse é, assim, é o mal. Então, quando o mundo fala que o mal, grandes males para a humanidade vieram através de religiosos, é verdade. Alguns dos maiores males para a humanidade vieram de pessoas religiosas, fazendo em nome de Deus. Basta dizer que mataram Jesus em nome de Deus, né? Em nome de Deus, mataram o Filho de Deus. Então, assim, a lei que era para condenar é usada para orgulhar. E sabe qual é a estratégia? Não olha para o que eu faço, olha para o que eu falo. Entendeu? Para o meu conhecimento. Então, é assim, é usar conhecimento religioso para se orgulhar, em vez de enfrentar a realidade, a verdade, e se humilhar. Né? Lembra o que Jesus falou do fariseu e do publicano? Fariseu, graças te dou, Deus, que eu dou o dízimo de tudo e jejuo, e eu sou melhor que todo mundo. Ele dá olho de lado, até do que esse publicano aqui, ó. E o publicano não levanta nem a cabeça e fala assim, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse, o outro está justificado e o outro condenado. Então, quando nós usamos a lei para escapar do julgamento de Deus, nós estamos transformando a lei numa coisa que ela não foi dada para ser, né? A lei não foi dada para ser isso. Então nós mudamos a coisa e aí o resultado são crentes orgulhosos. Não deveria existir crente orgulhoso. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu gostaria que quem sentisse no coração, orasse agora, orando por nós mesmos, orando pela igreja, orando pela restauração do Evangelho. Deus vai fazer isso, amém? Lembra do preâmbulo aqui que o anjo falou ontem, a esperança, Deus prometeu, Ele vai restaurar o Evangelho, e o Evangelho vai doer, mas vai trazer grande libertação, e grande alegria, e grande mudança na vida da igreja, na vida do mundo. Então vamos orar, tirar alguns minutos agora para orar sobre isso, pedir a Deus para abrir nossas mentes e abrir o coração da igreja.